Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições, parece que iremos encerrar o ponto. Vamos então passar às intervenções dos restantes grupos parlamentares. Por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A Digital Services Act, também conhecida como o Regulamento dos Serviços Digitais, pretendia criar um ambiente digital mais seguro, ao mesmo tempo que incentivava a inovação e a competitividade. Contudo, a ter ver, este regulamento, além de não ter incentivado a inovação e a competitividade, foi apenas eficaz em criar polémicas que nos devem colocar alertas quanto aos riscos da sua implementação e à sua tentativa de controlar e regular o setor digital. Não podemos e não nos devemos esquecer que foi ao abrigo da DSA que o antigo Comissário Europeu para o Mercado Interno e Serviços, Thierry Breton, intimou uma rede social a propósito da transmissão de uma conversa entre um candidato presidencial norte-americano, agora presidente eleito, e o dono da referida rede social. Nessa mesma missiva, o antigo comissário discorre sobre os alegados perigos para os cidadãos da União Europeia que emergiriam da transmissão da referida conversa, terminando por escrever que a Comissão estará sempre extremamente vigilante quanto a eventuais violações que pudessem causar um dano sério aos cidadãos da União Europeia. Extremamente vigilantes quanto aos danos sérios que uma conversa numa rede social pode ter? Estamos confortáveis com este posicionamento? Além de uma falta de visão estratégica geopolítica, esta é a prova de que a DSA não cumpre com os pesos e contrapesos necessários que impeçam a sua utilização de forma errada, com consequências ao nível da liberdade de expressão. Desde uma definição de conteúdo ilegal que pode ser demasiado lata, a um conceito de risco sistémico que não se pode facilmente concretizar, aferir ou definir, a DSA concede poderes regulatórios excessivos a entidades coordenadoras administrativas cuja única consequência é, infelizmente, limitar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o pilar inegociável de qualquer sociedade verdadeiramente livre, pois garante o direito inalienável de cada indivíduo pensar, comunicar e debater, sem o temor da censura ou repressão ditada por uma qualquer entidade estatal. É a base de todas as outras liberdades que permite o confronto de posições, ideias e políticas. A troca de argumentos permite o progresso pessoal, social e científico e é a base da civilização ocidental. Suprimir ou condicionar a palavra sobre qualquer pretexto abre caminho para o livre-arbítrio de quem regula e para a erosão progressiva dos direitos fundamentais. A liberdade de expressão não é apenas um mecanismo funcional à disposição de um regulador, mas o princípio ético que reconhece a dignidade humana na sua plenitude, a capacidade de criar, discordar, aprender e transformar. Abdicar da palavra é abdicar da própria essência da liberdade. Senhores deputados, a Digital Services Act é a prova viva de que hoje a União Europeia tem as suas prioridades invertidas. Não temos uma cloud nem dados, mas temos o RGPD para controlar os dados que não possuímos. Não criamos hardware e falhamos novamente na atração da indústria de semicondutores, mas temos as melhores leis da concorrência. Não temos inteligência artificial, mas temos o regulamento da inteligência artificial. Temos a regulação sobre baterias mais avançada do mundo, mas não temos baterias. E, por fim, não temos redes sociais, mas queremos regular as dos outros. A Europa tornou-se uma potência mundial na exportação de burocracia e regulação, mas negligenciou aquilo que realmente importa: criar, inovar e competir. Senhoras e senhores, a Iniciativa Liberal nunca aceitará este destino. A nossa visão é de uma Europa pujante que lidera no desenvolvimento tecnológico, que conquista mercados globais, que atrai e retém os melhores talentos. Acreditamos num espaço comum e numa sociedade que inova. Hoje afirmamos com convicção: as prioridades da União Europeia podem estar trocadas, mas as nossas não estão, nem nunca estarão. Crescimento económico, inovação e competitividade não são apenas palavras para nós, são o futuro que estamos determinados em construir. Muito obrigada.
Senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, que será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aproveitar também que está a chegar ao seu lugar e, antes de dar a palavra ao seu deputado Pedro Delgado Alves para fazer o seu pedido de esclarecimento, não entenda isto como qualquer condicionante, mas é só para, em meu nome e em nome da Câmara, dar-lhe os parabéns pelo seu aniversário, que é hoje. E agora que sabe que a mesa tem bons serviços de informações, pode fazer o seu pedido de esclarecimento até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou com receio da mesa e de capacidade de recolha de informação. Agradeço os cumprimentos, mas é a única coisa na qual não tive intervenção direta e, portanto, só posso agradecer a quem provocou o dia. Muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Leitão, muito obrigado pela oportunidade, pela intervenção que faz, mas há uma questão que me parece importante, ainda que talvez este não seja o debate mais adequado para a fazer, ou seja, a discussão sobre o conteúdo do regulamento cuja execução hoje aqui aprovamos teve lugar na sede própria das instituições comunitárias e foi aprovado, e portanto aquilo que hoje o Governo nos traz são normas de execução deste mesmo regulamento. E nesse domínio, como teremos a oportunidade depois de referir ao longo do debate, não nos parece que haja nesse ponto matéria inovadora em que se afasta do teor do regulamento. Agora, a pergunta filosófica que eu deixava à Senhora Deputada era, no fundo, outra. Se, de facto, a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e das cidadãs europeus e europeias e outros que connosco vivem tem um limite nas redes sociais ou no espaço cibernáutico. Assim, aí não deve haver espaço à sua proteção. Matérias como aquelas que já constam da legislação dos Estados-membros e que são protegidas através, por exemplo, de legislação penal na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como o discurso de ódio, os conteúdos terroristas, conteúdos discriminatórios, pedopornografia, partilha não consentida de imagens, violação de direitos dos consumidores, perseguição em linha, violação de direitos de autor, o elenco que consta dos próprios considerandos da diretiva. Nada do que eu acabo de referir é novo. Tem tratamento penal na União Europeia. Tem tratamento penal na boa tradição da tutela dos direitos fundamentais que desde as revoluções liberais nos acompanha. A defesa do indivíduo em primeira linha. E o indivíduo perde a proteção por estar a navegar na internet. O indivíduo perde a proteção por estar nas redes sociais. Ninguém defende nenhum qualquer regime de censura, mas apenas a ideia óbvia de que quem viola os direitos de terceiros através da palavra pode vir a ser sancionado, e as plataformas que não acautelam devidamente essa proteção dos direitos fundamentais naturalmente têm que ter normas que as regulam. Portanto, a pergunta que deixava era: que solução tem então a Iniciativa Liberal para proteção neste espaço digital dos cidadãos e das cidadãs perante estas ameaças bem reais e que nunca motivaram qualquer objeção da parte da Iniciativa Liberal quando as aprovamos para o mundo analógico ou para o mundo que não está em linha? Muito obrigado.
Para responder, até 2 minutos, tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Agradeço também a questão ao Senhor Deputado Pedro Delgado Alves. Mas, Senhor Deputado, eu penso que deu a resposta à sua própria pergunta. Se está previsto no enquadramento penal, tem solução no enquadramento penal. E eu lembro outra coisa, que é: nós temos liberdade de nos pronunciarmos sobre aquilo que bem entendermos, nomeadamente sobre a regulamentação que vem. Temos a liberdade de nos pronunciarmos sobre aquilo que bem entendermos, nomeadamente aquilo que vem da União Europeia. E há aqui outra questão, que é aquele risco que eu já alertei lá em cima e que reitero, que há conceitos demasiado latos neste regulamento, sim, e um risco sistémico de não se poder concretizar, aferir ou definir estes conceitos. E, portanto, para nós, na nossa liberdade de nos expressarmos, temos esta colisão com aquilo que vem aqui escrito. E lá está, o quadro penal resolve as questões que o senhor próprio deputado questionou. Muito obrigada.
Continuando as intervenções dos parlamentares, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra o seu deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado e Srs. Deputados. Nós, na verdade, não estamos aqui a discutir o regulamento dos serviços digitais. Sobre isso haveria um amplo debate que poderia ser feito. Ele foi feito a nível da União Europeia e que está aqui agora uma proposta de lei relativamente à aplicação em Portugal do respectivo regime sancionatório com a definição de quais são as entidades administrativas que se considerarão competentes para esse efeito, a saber, a ANACOM, a ERC e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Diz a prescrição de motivos que há várias entidades que deverão ser ouvidas no âmbito do processo legislativo parlamentar, mas esquece ou omite as mais relevantes, porque estamos aqui a falar de um regime sancionatório pesado, e isso não está em causa, que haja a necessidade, relativamente às violações mais graves, de poder haver um regime sancionatório que seja pesado, mas é um regime contraordenacional, ou seja, é um regime de natureza administrativa. E há aqui uma invasão clara daquilo que são competências próprias das autoridades judiciárias. E, portanto, esta matéria não pode ser aprovada sem que o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, ou seja, as entidades que representativas do mundo judiciário sejam ouvidas. Porque senão, vejamos, prevê-se aqui a possibilidade de autoridades administrativas remeterem processos para segredo de justiça. Quer-nos parecer que o segredo de justiça é uma prerrogativa das autoridades judiciárias, é uma figura do processo penal, não do direito administrativo. No entanto, está aqui prevista a possibilidade da ANACOM considerar que o processo está em segredo de justiça e decidir, quando a ANACOM, a ERC e a CNPD, decidirem que o processo está em segredo de justiça ou que deixa de estar em segredo de justiça. Bom, prevê-se aqui a aplicação de sanções compulsórias, ou seja, sanções aplicadas enquanto não se cumprir a determinação de uma autoridade administrativa. Prevê-se aqui, que obviamente não, é suspenso, não tem efeito suspensivo, qualquer recurso que seja feito. Bom, prevê-se também que os recursos feitos destas entidades, que são entidades administrativas, sejam feitas para o Tribunal da Concorrência. Ora, eu diria, vim na minha terra, os recursos das decisões das autoridades administrativas são feitas para os tribunais administrativos. Segundo esta proposta de lei, deixa de ser. Bom, mas que os Conselhos Superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e Fiscais não têm uma palavra a dizer sobre esta matéria? Isto é assim? Passamos uma matéria do foro administrativo para os tribunais comuns? Bom, mas depois, lá mais adiante, na própria proposta de lei, prevê-se que o recurso da aplicação de sanções compulsórias rege-se pelo direito processual administrativo. Ou seja, vamos ter os tribunais comuns a aplicar o processo administrativo? Em que é que ficamos? E, portanto, não pode ser assim. Mas prevê-se, a certa altura, que no caso de, no âmbito de um recurso perante os tribunais, se o Ministério Público quiser desistir da acusação, por entender que não há fundamento bastante, tem que o fazer só com a concordância da autoridade administrativa. Bom, na minha terra há um princípio constitucional que é a autonomia do Ministério Público. Onde é que ela fica? É a autoridade administrativa que dá ordens ao Ministério Público. O Ministério Público não vê indícios para acusar, mas a autoridade administrativa obriga o Ministério Público a acusar, em vez de deduzir ela própria a acusação particular. Ou seja, esta matéria tem questões muito complexas e graves, do ponto de vista da própria organização judiciária e do funcionamento do Estado de Direito tal como o conhecemos, e, portanto, não pode ser aprovada sem que haja uma consideração em sede própria, por parte das entidades que obrigatoriamente devem ser ouvidas quando se trata de uma matéria desta natureza. Muito obrigado.
Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Para intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, discutimos hoje a implementação da Lei de Serviços Digitais da União Europeia e os portugueses que nos ouvem lá em casa ouvem os discursos apaixonados, preocupados e aparentemente sentidos